A fusão do Star Plus com o Disney Plus, a franquia FBI no Brasil e a perda de um jovem talento.
Tudo isso agora no Fast News.
Oi, pessoal, eu sou o Pedro.
E eu sou o Eric. Mais uma vez estamos aqui em nossa dupla. E agora começa o Fast News, o podcast de notícias do mundo das séries do bancodeséries.com.br.
Pois é, Eric, vamos logo começar direto com as datas de estreia, porque essa semana nem teve plantão Fast News e também não teve caso da semana. Mas a gente já começa falando que a sexta temporada de FBI estreia no dia 18 de abril, às 21 horas, no Universal Premiere. Os episódios serão adicionados ao Universal Plus durante a exibição.
Ah, e não só ela, mas também a terceira temporada de FBI International. Também seria dia 18 de abril, às 9h45, ou seja, logo depois do episódio do FBI. Os episódios também serão adicionados na Universal Plus durante a exibição.
E ainda dentro da franquia, segundo um comunicado da Claro TV Plus, a quinta temporada do FBI Most Wanted estreia no Universal Premiere no dia 18 de abril, às 22h30. E adivinha? Exatamente, os episódios vão ser adicionados ao streaming durante a sua exibição.
É que negócio, ou seja, quer assistir uma maratona de FBI, você vai ficar na frente da TV das 9 da noite até às, sei lá, 11h40, 11h15 mais ou menos, porque vão ser três episódios de FBI sendo passados, simultaneamente não, né? Sequentemente?
Sequencialmente.
Sequencialmente, obrigado, amigo, deu um branco aqui. FBI, FBI International e FBI Most Wanted. Mas agora vamos para outra franquia que também tá com data para chegar por aqui, que é a série The Walking Dead, The One Who Lives. The Ones Who Lives. Ela estreia no canal AMC, no AMC, né? No dia 22 de abril, às 10 horas da noite. Ou seja, dia 22 de abril, às 22 horas. E os episódios irão ao ar semanalmente, às segundas-feiras.
Já a segunda temporada de Velma, que ninguém pediu, vai estrear em abril lá na Max.
Olha, vou confessar aqui que eu achei ok a série. Eu não achei
Eu
essa desgraça
também,
toda que
mas
falaram, não.
eu achei ok, eu assisti
Mas.
ela todinha, achei ok, mas não precisava dessa segunda temporada.
Não, também não, mas assistirei. Vamos continuar, né? E a gente jura que dessa vez não é mentira, tá, gente? O streaming MGM Plus, né? É o MGM Plus. Eu ia falar outro nome, mas não tem outro nome, é isso mesmo, né? Ele vai ser lançado no dia 1º de abril aqui no Brasil. E sim, como eu repito, não é a pegadinha do dia da mentira. Ele vai substituir o atual MGM, que tá disponível no Prime Channels e na Apple TV Plus. Junto com o relançamento na América Latina, o MGM Plus também anuncia a data de estreia das terceiras temporadas de Power Book 3, o Raising Kanan, e Black Mafia Family, o BMF, né? Josh McEvoy, o GM global do MGM Plus, disse que o relançamento, abre aspas, faz parte de nossos esforços contínuos para capitalizar a força da marca MGM e acelerar nosso crescimento como um serviço premium de streaming internacional, fecha aspas.
E a corrida não acabou, né? Porque a quarta temporada da competição Race Across the World estreia no dia 10 de abril na BBC One.
E ó, o documentário Quiet Set: The Dark Side of Kids TV chega ao Brasil no dia 16 de abril no ex-roxinho, no azulzinho, o Max. Fica aqui o alerta de que a produção retrata os abusos e as violências sofridos por atores de algumas das maiores séries infantis, o que pode gerar alguns gatilhos, tá?
Pois é, e agora puxando para as renovações e cancelamentos. Né? Nós começamos com as renovadas, como sempre, e ainda vai ter mais coisa para ser dita, porque The Last Thing He Told Me foi renovada e ganhará uma segunda temporada pela Apple TV Plus.
É, e a música também não vai acabar, porque Maestro foi renovado para sua segunda temporada pela Mega TV barra Netflix. É, por que choras, Bradley Cooper?
Exatamente. Eric acabou de citar essa, mas Power Book 3 Raising Kanan foi renovado para sua quinta temporada pelo Stars. E atenção, a quarta temporada já está sendo gravada.
Cheirinho de que vai ser finalizada? Não sei. Mas enquanto não tem notícia oficial, a gente fala aqui do que foi cancelada. E oficialmente falando, né? E começando por algo que não barbarizou tanto assim, que foi Barbarians. Tudum, ps. É, sim, gente, ela foi cancelada em sua segunda temporada pela Netflix.
E agora acabou a graça, porque a comédia britânica Motherland foi finalizada em sua terceira temporada pela BBC Two.
E Significant Other foi cancelada também, mas em sua primeira temporada pela ITV.
E para fechar, Death and Other Details também foi cancelada em sua primeira temporada pelo Hulu. E eu confesso que eu tentei assistir o primeiro episódio, odiei, detestei e deixei de lado. Mas, indo agora para os trailers dessa semana, a gente começa com a divulgação do trailer de Under the Bridge que o Hulu liberou. É a sua nova minissérie com a indicada ao Oscar Lily Gladstone, ninguém mais, ninguém menos, né? A atriz excelente de Killers of the Flower Moon. E na história, Rena Virk, uma menina de 14 anos, foi a uma festa com seus amigos e nunca mais voltou para casa. 7 garotas e um garoto foram acusados de assassinato brutal e a série estreia no dia 17 de abril. Ficou curioso, eu também fiquei.
Ó, ainda falando do Hulu, o filme também divulgou o trailer de Dinosaur, sua nova série coproduzida com a BBC Three. Nela, a personagem Nina é uma mulher autista na casa dos 30 anos que adora viver com a sua irmã e melhor amiga, Ivy. No entanto, quando Ivy assume o noivado depois de apenas 6 semanas, Nina é forçada a se reconciliar com a decisão impulsiva de sua irmã, levando a uma surpreendente jornada de autodescoberta. A série estará aqui agora pertinho, dia 5 de abril.
Ó, e mais série britânica, é isso aí, nós temos sim. Só que agora é uma que tá retornando. A BBC divulgou o trailer da segunda temporada de Blue Lights, e os novos episódios chegam no dia 15 de abril.
E essa semana também teve El Caso Assunta, que é o nome da nova minissérie espanhola da Netflix, inspirada em eventos reais, e que já ganhou seu trailer. De acordo com a sinopse, Rosário Porto e Alfonso Basterra dão queixa do desaparecimento da filha Assunta, mas a investigação logo se volta contra o casal. Ela estreia no dia 26 de abril.
E ainda fora do eixo de séries americanas, The Crown Flies ganhou o trailer da sua terceira e última temporada. A série turca retornou no dia 11 de abril na Netflix.
Ah, e uma queridinha por muitos agora, o Roku Channel divulgou o trailer da The Spiderwick Chronicles, a sua série baseada na obra homônima, né? É hora de acompanhar a família Grace, que é formada pelos irmãos gêmeos Jared e Simon, a irmã Mallory e a sua mãe Ellen, que se mudam para a casa de seu tio bisavô e descobrem um mundo de fadas que existe paralelamente ao seu. A série maravilhosíssima, enfim, uma opinião pessoal aqui, estreia no dia 19 de abril.
E a Netflix divulgou o trailer da sua nova animação chamada Good Times. Nesta irreverente reimaginação do clássico da TV, uma nova geração da família Evans mantém a cabeça acima da água em um conjunto habitacional de Chicago. Anota aí, porque a estreia já acontece no dia 12 de abril.
E você também já pode dar uma espiadinha na série nacional Da Ponte Pra Lá. A produção traça um paralelo sobre as diferenças sociais e culturais dos jovens da periferia e do centro das grandes cidades. A série também vai mostrar os desafios de uma juventude intensa que pulsa o som de batalhas poéticas do trap ao rap paulista. Ela estreia no dia 4 de abril essa semana, ou seja, lá na Max.
E a Max aproveitou para apresentar a sua minissérie chamada The Sympathizer. É um thriller de espionagem, uma sátira multicultural sobre a luta de um espião comunista meio francês e meio vietnamita durante os dias finais da Guerra do Vietnã e seu resultante exílio nos Estados Unidos. Se quiser conferir, estreia no dia 14 de abril na HBO e no Max. Mas e aí, amigo, quais são os seus destaques para essa semana? Diga-me aí.
Amigo, teve alguns, eu vou falar bem rapidamente, de verdade. Eu gostei de Dinosaur, que é a série da autista de 30 anos, né? Achei que vai ser uma série bem fofinha, daquela assim, me passou um pouco da vibe de uma das minhas séries preferidas da vida, né? Que é My Mad Fat Diary. E eu fiquei com vontade de ver. Um lance que eu não tô mais com Hulu. E aí eu tô... Enfim, eu não sei se verei por conta disso, honestamente. Não sei se vai chegar por aqui alguma plataforma, mas se chegar, ótimo. Se não chegar, ficou com Deus. Gostei do trailer de The Spiderwick Chronicles. É muita cara da Disney, né, essa série. É uma pena que a Disney realmente descartou. Porque eu acho que a Disney daria uma plataforma de visibilidade muito maior pra eles.
Sim.
E talvez a chance deles terem renovado seja maior. Agora, como vai pelo Roku Channel, não sei se vai ter audiência esperada e que cubra o orçamento dos efeitos visuais. Porque pelo trailer dá pra ver que vai ter muito efeito visual, né? Muita criaturinha mágica, muitos efeitos mágicos. É um mundo de fantasia. Então eu tô com receio, porque assim, ela já tava pronta, né, quando o Roku Channel comprou. A Disney descartou ela pronta. E aí, enfim, não sei se vai ter um orçamento suficiente, uma audiência legal pra ter um orçamento suficiente pra fazer uma segunda temporada, e ainda que tenha, se vai ser uma segunda temporada com o mesmo nível de qualidade. Nem estreou ainda, mas já tô aqui falando, né? Mas enfim, fiquei interessado em ver. Mas, novamente, como é do Roku Channel e a gente não tem o Roku Channel aqui no Brasil, né, se eu não me engano, não sei se vai chegar aqui por meios legais. E aí eu queria muito ver, inclusive está na minha grade, mas não sei se vou conseguir. E agora comentários rápidos, assim, The Good Time, Good Times, né, que é a animação, bem adulta, inclusive, gostei, achei engraçadinho. Não sei se tem mais pique pra ver animações assim, mas eu achei interessante o trailer, acho que pra quem curte uma animação com humor pesado, né, com humor satírico, talvez goste de The Good Times, inclusive dá pra perceber que muito que é voltado pro público negro, né, pra audiência negra. É muito da cultura negra de lá dos Estados Unidos. Da Ponte Pra Lá, achei ok. Eu, tipo, vou dar uma chance pra ver por ser produção brasileira. Mas, não sei, me pareceu um dramalhão, assim, que é muito carão, muito adolescente. Drama de adolescente, assim, eu já fico com um pouco de preguiça. Mas eu vou tentar ver, porque me parece que vai fazer críticas sociais legais e eu tô contando com isso. E talvez a que mais me surpreendeu positivamente foi The Sympathizer, né, da Max. Adorei muito o trailer, tá com uma pegada muito boa, acho que vou gostar bastante. E prevejo que talvez já ganhe premiações. Não sei, me cheirou um pouco de premiações aí ela. É HBO também, né? Então, assim, eu vou querer assistir, com certeza. Eu, inclusive, vou botar na grade, que eu não tinha colocado. Vou colocar agora. Mas foram esses, amigos. E tu?
É, são bem parecidos os nossos, porque... Uhum. Só teve um diferente, mas, em geral, eu também queria destacar The Sympathizer. Eu gostei muito do trailer. Eu acho que ele tem uma mescla muito grande de estilos. Não vou nem dizer de gênero, porque ele não...
Estéticas?
Não... De estética, isso mesmo. Ele tem uma estética muito diferente. E ele mescla várias estéticas diferentes. Tem uma hora que tá um negócio mais acinzentado, do nada aparece um neon gigantesco e tal. Uhum. E ao mesmo tempo que tem horas que você percebe que tá uma ação muito grande, outros momentos tem um drama, em outros momentos tem uma comédia.
E o elenco, né, amigo?
E o elenco é muito bom. Fora que tem Robert Downey Jr., que eu não sou tão fã, mas mesmo assim, ele tá interpretando três personagens ao mesmo tempo na série. E eu tô curioso pra ver isso. Bem curioso mesmo. Mas eu concordo com você com relação à questão de premiação. Eu acho que a série tem cheiro de premiação. Eles já estão apostando pra isso. Uhum. Queria destacar também Da Ponte Pra Lá. Eu não reparei nesse sentido que você falou, nesse dramalhão. Mas eu percebi, eu foquei muito na parte da crítica social. Inclusive, a protagonista, a menina, ela tava em As Seguidoras, que é aquela série cancelada do Paramount Plus. Ela é uma atriz muito, muito, muito boa. Então eu acho que se ela utilizar de todo... Se ela for bem dirigida, então eu acredito que a série vai ser também muito boa, pela perspectiva dela, obviamente, né? Mas ela tem toda uma questão de roteiro e etc e tal. Também queria destacar The Spider-Man Chronicles. Eu concordo plenamente com a questão que você falou da Disney. Eu acho que foi uma grande perca pra Disney, no que diz respeito a abrir mão dessa série. E eu espero que o Hulu saiba aproveitar.
Hulu não, amigo, é Roku.
Isso, que a Roku saiba aproveitar isso. Mesmo ficando com aquela dúvida, poxa, será que teve investimento de fato pra isso? Quando a série foi repassada, ela já tava 100% pronta ou tava faltando alguma coisa?
E eu aí, não sei se estava 100% pronta, mas acho que estava.
Exato. Eu não tenho essa certeza, mas é uma série que a gente percebe que os efeitos visuais, pelo menos no trailer, estão bem feitos. Aquela cena dos cavalos correndo tá muito bem feita e etc. E tal. A transição de sombras para o ator lá e enfim, tá tudo muito legal. Eu estou com boas expectativas para essa série. Mas fica aquilo que você falou, né? Eu acho que... Não chegará aqui em Caruaru. Não chegará no Brasil. Agora fui longe, viu? Não chegará no Brasil e aí cabe a gente tentar dar uma forma de achá-la. Queria destacar Dinosaur, porque me fez lembrar muito a Azul City, aquela série também sobre personagens autistas, do espectro autista, que é do Prime Video, que foi finalizada covardemente. E eu gosto muito da série, ela é uma série muito fofinha, muito bonitinha, e Dinosaur me lembrou muito, muito mesmo ela, então eu quero muito vê-la. E por fim, mas não menos importante, Under the Bridge, porque parece ser um drama, suspense, tudo muito carregado, e eu fiquei extremamente curioso pra descobrir sobre esse mistério. Esses são os meus destaques.
Arrasou.
E agora, Eric, eu queria que tu falasse pra quem está nos ouvindo, quais são as redes sociais do Banco de Séries?
Nossa, que bom que você perguntou, Pedro, mas é claro que eu posso falar. Nós estamos sim no site bancodeseries.com.br e aí você pode baixar os nossos aplicativos que estão disponíveis para o Android e também para o iOS. A gente também está lá no Instagram no @bancodeseriesoficial, tudo junto, tá? @bancodeseriesoficial. No Twitter a gente tem duas contas, o @bdsnewsoficial e o @bancodeseries. E no Telegram é só você buscar por bdsnewsoficialr, tudo junto. BDS News Oficial R. Tcharam.
E agora nós vamos para o giro das séries, né? A gente começa com uma notícia que já era esperada e é bem importante para os assinantes do Disney Plus e do Star Plus. Foi confirmado que a unificação dos dois streams acontecerá no dia 26 de junho. A partir desse relançamento, os assinantes poderão encontrar no Disney Plus a proposta de entretenimento geral da companhia em uma nova seção, chamada Star. Isso vai incluir todos os títulos da Searchlight, 20th Century Studios e FX, além de produções originais inteiramente criadas na América Latina. Também haverão eventos ao vivo e a nova seção ESPN. Claro que não poderiam faltar as séries, os filmes e os documentários disponíveis nas seções da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. Os assinantes poderão, inclusive, escolher entre três planos no Disney Plus: Premium, Padrão e Padrão com Anúncios. Como sempre, qualquer nova informação nós vamos divulgar aqui no Fast.
E ainda falando em streaming, a gente jura que não é publi, o streaming Reserva Imovision tá com a promoção de 50% pelo Prime Channel. Por 2 meses, você vai pagar apenas R$12,25 cada mês.
E desmentindo alguns boatos recentes, o Deadline entrou em contato com a HBO, que confirmou que a terceira temporada de Euphoria ainda ocorrerá. Porém, ela teve suas filmagens adiadas. Com isso, o elenco recebeu sinal positivo para gravar outros trabalhos, enquanto Sam Levinson continua trabalhando no roteiro. Abre aspas, a HBO e Sam Levinson continuam comprometidos em fazer uma terceira temporada excepcional, disse a emissora em comunicado ao Deadline. O objetivo continua sendo estrear a nova temporada em 2025.
E a atriz Elizabeth Banks, de Pitch Perfect, e Matthew McFadden, de Succession, vão estrelar The Miniature Wife, uma comédia dramática do Peacock que examinará os desequilíbrios de poder entre o casal Lindy, que é interpretado por Banks, e Liz, que é interpretado por Matthew, que lutam entre si pela supremacia depois que um acidente tecnológico induz a crise final de seu relacionamento.
E Stalkers estão em festa. Começaram as gravações da quinta e última temporada de You. Quem amou, eu acho que ninguém, né? Mas quem é que mal pode esperar que finalmente acabe? Acho que todos nós.
É. Falando de série da Netflix, né? Ela, a Tudum, também anunciou Nova Cena, que é o seu primeiro reality musical brasileiro. Com Djonga, Felipe Rett e Tashin Tracy como jurados, o programa revelará novos talentos da cena de música urbana de Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. A versão segue o formato do norte-americano Rhythm and Flow, com grande força documental, autêntica e focada nas histórias dos participantes, que se enfrentam para descobrir quem é o novo nome da cena de rap e trap do Brasil. Quem vencer vai ganhar R$500 mil para deslanchar sua carreira musical e uma participação na quinta temporada de Sintonia. Deixa eu só fazer um adendo aqui, que eu assisti Rhythm and Flow e gostei bastante. E o vencedor é maravilhoso, The Smoke, se eu não me engano. Eu já falei, né? Desculpa se alguém vai assistir, gente. Acabei de entregar quem vai ganhar. Mas assim, é porque também já é antigo esse reality, já deve ter um quê? Uns 4 anos, eu acho, mais que isso, não lembro. Mas é muito boa, tá? E assim, se seguir a mesma fórmula, talvez eu goste bastante.
Amigo, se chegar aqui pro Norte e Nordeste, quem vai se inscrever é você, viu? Quero lhe dizer logo.
Eu não sou do trap nem rap não, amigo.
Mas
passo
começa
aí
a ser, ué.
Oh, não.
E a dona Netflix divulgou o pôster do seu novo dorama coreano distópico chamado Goodbye Earth. Com um asteroide vindo em direção à Terra, uma professora dedicada luta para manter seus ex-alunos a salvo, custe o que custar. Se quiser conferir o pôster, é só dar uma olhadinha no nosso Telegram.
Aí essa notícia é para abalar corações. Ai, gente, tristeza. Olivia Colman não retornará para a terceira temporada de Heartstopper. A atriz que interpreta a mãe de Nick disse que se sente horrível, né, ao não conseguir participar da nova temporada. Segundo a criadora, Alice Oseman, a produção tentou absolutamente tudo que podia para trazer a atriz de volta, mas no final não era para ser, o problema não sou eu, o problema, quer dizer, o problema não é você, o problema sou eu, não rolou.
Ainda no mundinho Netflix, The Beast in Me já tem sua protagonista. A atriz Claire Danes, de Homeland, vai estrelar essa nova minissérie e será produtora executiva junto com Jodie Foster e Conan O'Brien. A sinopse oficial diz que uma autora enlutada encontra um novo assunto em um magnata do mercado imobiliário que já foi o principal suspeito do desaparecimento de sua esposa. Sua investigação se transforma em um jogo de gato e rato que pode se tornar mortal.
O ator Noah Wyle, conhecido por interpretar o Dr. John Carter em ER, vai estrelar The Pitt, a nova série médica do Max. R. Scott Gemmill e John Wells, que trabalharam em ER, serão produtores executivos desse novo procedural que já tem 15 episódios encomendados. A série vai mostrar um retrato realista dos desafios enfrentados pelos profissionais de saúde dos Estados Unidos atualmente. vistos através dos olhos dos heróis na linha de frente que trabalham, na verdade, em um hospital moderno em Pittsburgh.
Oh, e essa notícia é para aquecer os nossos corações e eu estou extremamente feliz porque o nosso querido Roy Kent, o Brad Goldstein, que é co-criador de Shrink, mas o nosso querido Roy de Ted Lasso, entrou para o elenco da segunda temporada da própria comédia Shrinking, que eu sou apaixonado.
É muito bom. É um Ted Lasso, só que da psicologia.
Sim.
Em vez de ser técnico de futebol. Mas vamos para a próxima notícia. Alexander Ludwig, que fez o Vikings, né, o Vikings, vai estrelar e também tá no Rios, ou tava, né, porque a série foi cancelada. Vai estrelar a nova série sci-fi do MGM Plus, baseada na obra de George R. Stewart, intitulada Earth Abides. Quando a praga de virulência sem precedente varre o globo, a raça humana é praticamente exterminada. À medida que a grande máquina da civilização se desmorona, apenas alguns sobreviventes destroçados permanecem para lutar contra a extinção.
E Kerry Washington de Scandal e Elizabeth Moss de The Handmaid's Tale estrelarão em Perfect Woman, o novo thriller psicológico da Apple TV Plus, que é uma adaptação do livro de Araminta Hall. A narrativa examina o crime que destrói uma amizade de décadas entre três mulheres. À medida que a investigação se desenrola, a verdade vem à tona e elas descobrem que até os relacionamentos mais próximos podem mudar com o tempo.
E olha, finalmente a gente tem o novo Gibbs. O autor Austin Stowell, de The Hating Game, foi escolhido para interpretar a versão jovem do agente especial em NCIS Origins, a série prelúdio da CBS. Mark Harmon, intérprete do personagem durante 20 anos, será o narrador do spin-off. NCIS Origins começa em 1991, anos antes dos eventos de NCIS. Na nova série, Gibbs inicia sua carreira como um agente especial novato no NCIS Camp Pendleton, onde ele também ganha o seu lugar em uma equipe corajosa e maltrapilha, liderada pela lenda do NCIS Mike Franks. É muito NCIS num texto só, gente. A série estreia na temporada de 2024 para 2025.
Oh, e antes de chamarmos o direto da redação, nós temos uma notícia muito triste de mais um ator que se foi cedo demais, né? Neste sábado, dia 30, Chance Perdomo faleceu aos 27 anos, vítima de um acidente de moto. E em uma nota Variety, um membro da equipe do ator confirmou que, de acordo com a polícia, ninguém mais se envolveu no acidente. Chance era mais conhecido pelos papéis de Ambrose Spellman em O Mundo Sombrio de Sabrina e Andrew Anderson em Gen V, o spin-off de The Boys. Em 2019, Chance foi indicado ao BAFTA como melhor ator pelo filme Killed by My Debt. E em nome da equipe do BDS, nós expressamos todas as nossas condolências, todos os nossos sentimentos aos familiares, aos amigos do ator. Desejamos que ele descanse em paz. E agora chegou a nossa hora de falar sobre as novidades que chegaram no stream aqui no Brasil. E o Tom tá na redação do Banco de Séries e traz todas as novidades aqui pra gente. Vai que é tua, Tom.
Salve, salve, BDS, aqui é o Tom, e pra quem não conseguiu dar uma conferida nas estreias dessa semana, aí no feriado vem que eu tenho indicações de novidades que estão valendo a pena serem vistas nos streamings do Brasil. E essas são as novidades que estrearam entre os dias 25 a 31 de março. Começando dessa vez pelo Prime Video, pra quem curte tramas criminais, tem a estreia da segunda temporada de American Rust, que desembarca aí no streaming. A trama se passa numa cidadezinha da Pensilvânia, que foi arruinada pela desesperança de uma crise econômica. O xerife Del Harris, que é interpretado pelo Jeff Daniels, é forçado a decidir o quão longe ele está disposto a ir para proteger o filho da mulher que ama, recentemente acusado de assassinato. A série aí, que havia sido cancelada pelo Showtime, foi comprada pela Amazon e passou a ser parte do catálogo do Amazon Freevee nos Estados Unidos e agora está sendo distribuída aí pelo grupo Amazon. Falando do Star Plus, e depois de algumas semanas sem lançamentos muito significativos, o streaming vem com a primeira temporada da nova série Desejos S.A. É uma série nacional e a trama da série envolve uma empresa misteriosa, que é conhecida como Desejos S.A., que é capaz de conceder qualquer pedido aos seus clientes sobre o lema de o que você quiser, quando quiser. Os 6 episódios da primeira temporada já estão todos disponíveis lá para maratonar. E na Apple TV Plus, a gente teve essa semana o final de temporada de Constellation, né, Constelação. Os 8 episódios de mais ou menos uma hora de duração já estão todos disponíveis lá para quem quiser fazer uma maratona. Falando do top do BDS, as séries que mais foram marcadas pelos usuários do site e, claro, do aplicativo, a gente teve em terceiro lugar X-Men 97, a animação aí do Disney Plus que anda conseguindo números recordes para o streaming. O BBB 24, que já iniciou aí sua reta final em segundo, e a série sci-fi O Problema dos Três Corpos, da Netflix, em primeiríssimo lugar. Então é isso que eu tenho por hoje, uma ótima semana para todo mundo e até. Tchau, tchau.
Bom, muito obrigado por essas notícias do que chegou essa semana nos streamings. E agora é a nossa vez, Pedro, de falar o que é que a gente assistiu durante a semana pra gente destacar. Eu quero começar muito rapidamente. Eu não tô vendo pouquíssimo. Essa semana foi caótica pra mim. Caótica, assim. Eu chegar em casa tarde da noite, quase todos os dias, e não consegui parar pra assistir nada, pois sono é enorme. Mas eu consegui, pelo menos, ver algumas coisinhas. E dessas coisinhas, eu quero destacar duas, que, coincidentemente, são duas animações. A primeira, que eu não posso deixar de falar, é X-Men 97. Que está maravilhosa. A gente só tem 3 episódios. É melhor do que muito filme da Marvel que já saiu.
Sim.
Melhor do que muita coisa que a Marvel tem produzido recentemente. E eu amei. Assim, X-Men sempre foi meu time. E, na verdade, meus heróis favoritos da Marvel, né? Acho que base disso era justamente por causa da animação que eu assistia quando eu era criança, né? Que estreou nos anos 90. E eu lembro que eu comprava HQ de X-Men. Nunca fui muito leitor de HQ da Marvel, mas eu lembro que eu, criança, lia muito HQ do X-Men da Marvel. Do X-Men quando eu era criança, enfim. E agora ter eles de volta, já que a gente demorou tanto tempo pra ter eles novamente em animação. Quer dizer, teve o X-Men Evolution, né? E tudo mais.
Sim.
Mas depois disso a gente ficou um limbo com eles, aí teve os filmes, aí foi uns filmes legais, depois os filmes que não prestavam, depois voltou a ser legal, depois não prestou de novo. Enfim, mas é bom ter eles de volta e de forma legal, de forma assim, bem importante. E o outro destaque que eu queria dar é de Sandland, que é a última animação feita por o Akira Toriyama, né, antes dele falecer também. Foi uma surpresa muito boa, a maratonei tudo essa semana, assisti todos os 8 episódios que saíram. E tem gancho aí pra segunda temporada também, e eu tô empolgadinho. Não sei como é que vai ser, né, se a segunda temporada sem o Akira. Eu não, confesso que eu não tenho informação se ele já deixou alguma coisa pré-pronta, mas eu gostei bastante. E vi que esse mês agora de abril vai sair o jogo de Sandland, né? Assim, tem o filme de Sandland, aí tem esses episódios que saíram agora do anime. E agora, em abril, vai estrear um jogo novo pras plataformas de Sandland também. E não sei se vai ter uma segunda temporada, enfim, mas eu queria, assim, dê uma oportunidade, se vocês puderem ver, assistam, é o puro Akira Toriyama ali, assim, é muito bonito os traços e dessa vez eles alternam muito entre o 2D e o 3D, conseguiram fazer um conciliar legal os dois, sabe? Enfim, fica aqui a recomendação.
Antes de falar sobre as minhas, eu queria dizer que eu não assisti Sandland ainda, Sandland quase que não sai, pegou um sotaque nordestino aí, mas... eu não assisti ainda por falta de tempo também, mas eu quero muito, muito ver. Eu achei o desenho visualmente muito bonito, então eu quero muito prestigiar, né? Mas vou otorgar com o Eric tudo que ele falou sobre X-Men 97, é sensacional. Nós temos 3 episódios e é muito melhor do que muita coisa que a gente já viu da Marvel, sendo assinado pela Marvel. Em 3 episódios eles conseguem não apenas trazer nostalgia, mas eles conseguem trazer uma história que é atemporal. Eu acho que X-Men é fora do seu tempo, para além do tempo e para qualquer tempo. Quando o Eric falou sobre essa questão de a gente ter ficado um tempo sem X-Men, eu acho que pra gente que assistiu o X-Men original, a animação original, né, que derivou essa, mesmo que a gente tivesse X-Men Evolution, que eu amava ficar almoçando pra ir pro colégio e assistindo X-Men Evolution, mas ainda assim não era a mesma coisa de assistir o X-Men original.
É outra pegada, né?
É outra coisa. Então agora ver X-Men 97 de volta, com aquela animação de sempre, que é uma animação clássica pra mim é algo sensacional, tá? Então assistam X-Men. O final do segundo episódio tem um discurso maravilhoso. E aí esse terceiro episódio também tem diálogos muito bons. Enfim, assistam. É sensacional. Queria indicar também Constellation, que tem um final que deixa muitas coisas em abertas. E até o presente momento não teve a renovação. Mas é uma série sensacional. A Apple TV Plus fazendo ficção científica da melhor forma possível. Com a Naomi Rapace e com o Jonathan Banks. A Naomi Rapace é aquela que faz Lamb, e Jonathan Banks é o Mike de Breaking Bad e Better Call Saul. Então assistam, é a história de uma astronauta e todos os problemas psicológicos que uma viagem espacial pode acarretar na vida de uma pessoa. Então assistam Constellation e vamos debater aquele final, porque é de... enfim, caiu da bunda. se é que você me... E, por fim, mas não menos importante, queria indicar uma série nacional que eu tive a oportunidade de assistir os três primeiros episódios antes da estreia, que é Desejos S.A. Isso mesmo, ainda não tem o texto lá no site, porque eu sou um cabra safado, não tive tempo de escrever. Mas, em minha defesa, porque eu estava fazendo prova pro colégio. Essa semana saiu o texto da temporada completa, olha aí, foi até melhor. Mas, assistindo Desejos S.A., se você assistiu Black Mirror, ela é para facilitar para você, para você entender melhor como é a ideia geral da série. Em Black Mirror tem um episódio na terceira temporada, o terceiro episódio, que é aquele do carinha que é pego filmando pela webcam dele, conseguem filmar ele no momento íntimo, digamos assim. E aí começam a chantageá-lo, e tem uma rede de pessoas que está sendo chantageada e eles precisam seguir as regras daquela pessoa que está chantageando eles. E eles vão cumprindo missões, digamos assim. Desejos S.A. é mais ou menos nessa pegada, só que é uma empresa que você liga e eles vão realizar o seu desejo. Só que você tem que cumprir com a sua parte do trato. Primeiro você paga uma taxa, bem baratinha, acho que é R$9,90, se eu não me engano, a taxa. E em seguida eles realizam o seu desejo. Porém, todos os desejos têm uma consequência. E isso me lembra muito a teoria de Freud, que o meu psicólogo, inclusive, trabalha comigo. Ele é freudiano e aí ele termina lascando comigo nessas teorias. Acho que por isso que eu gostei tanto também da série. Mas é muito boa, gente. O elenco é bom, é uma antologia. Então, cada episódio tem um elenco diferente. Com exceção de um ator, que é o Severo Pereira, que aparece nos episódios, em todos eles. Eu recomendo muito que você assista, primeiro por ser produção nacional. A ideia é uma ideia muito boa e tem muitos elementos brasileiros ali, tá? Não é uma história muito próxima da nossa realidade, não é diferente da gente. Não é porque é uma antologia, porque é uma coisa diferente, que eles vão investir em uma coisa mais americanizada. Pode assistir Desejos S.A., não é a melhor série do mundo, mas você, eu acho que vai lhe entreter. E eu espero que seja renovada para uma segunda temporada, espero mesmo.
Vamos ver, conferir aí, né?
Mas agora, nós vamos passar agora para o nosso último bloco, que é a das estreias da semana. Porque hoje, dia 1, a All American faz o seu retorno na CW para a sexta temporada.
Já amanhã, no dia 2, tem a volta de Lopes vs. Lopes para a sua segunda temporada na NBC.
E na quarta-feira, dia 3, tem o lançamento da segunda temporada de Loot na Apple TV+. E na CW, quem volta é Walker para a sua quarta temporada.
Já na quinta-feira, dia 4, tem o lançamento da série nacional. Da Ponte Pra Lá faz sua estreia no Max. Já na Netflix, quem chega é Ripley. E no Paramount Plus, Star Trek Discovery volta para sua quinta e última temporada.
Na sexta-feira, dia 5, Sugar faz sua estreia na Apple TV+. E na Netflix, quem chega é o dorama Parasite The Grey.
Encerrando a semana, no domingo, dia 7, a gente tem o retorno de Beacon 23 no MGM+.
É isso, gente. O Fast News é um podcast oficial do banco de séries.com.br. A produção fica a cargo de Eric Leutier e eu, Pedro Rubens. O nosso colaborador é o Tom Carvalho e a edição de áudio também fica por minha conta.
Não deixe de seguir a gente lá no Apple Podcast, no Amazon Music, no Google Podcasts, no Anchor, no YouTube, no Spotify, enfim, na plataforma que você preferir. Quem estiver nos ouvindo, inclusive, no Spotify, por favor, não deixe de classificar a gente lá com 5 estrelas se você acha que a gente merece, por favor.
Exatamente. E além disso, você sabia que você pode marcar os episódios do Fast News lá no banco de séries? Aquele site que Eric falou e que Eric explicou, é só você acessar lá na barra de pesquisa, BDSCast, e aí você vai saber, vai marcar... E aí você vai adicionar no seu grade, vai marcar os episódios e saber onde é que você parou. Eu sou o Pedro.
Eu sou a Eric, gente. Essa foi mais uma edição do Fast News e espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um cheiro.
Tchau, gente. Cheiro. Até a próxima.